Obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Senhor Jesus, amém. Dá-nos do Teu Espírito. Amém. Senhor, precisamos de Ti. Amém. Me enche nessa manhã com o Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Irmãos, nós vamos falar, né, sobre o Evangelho do Reino e a nossa entrada no Reino dos Céus. E nós vamos passar, irmãos, por alguns personagens, para nós entendermos a vontade soberana do Senhor Deus em reinar. O Senhor Deus, Ele sempre quis reinar. Nós assistimos um vídeo ontem, irmãos, muito interessante, né? Aquele vídeo, ele mostra aonde o homem conseguiu catalogar só. Só aquilo lá, aquelas galáxias e tudo mais. Irmãos, em tudo aquilo que nós assistimos, o Senhor Deus reina. Sobre todo aquele universo, não é verdade, Beto? Onde nem o homem sonha em existir, o Senhor reina. Por que que existe a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, em todo aquele universo grandioso que nós não temos nem ideia, o único lugar que o Deus ainda não reina é na terra. Nesse grãozinho de areia. E naquele universo grandioso, Ele reina por si só. O Eu Sou reina sobre todo aquele universo. Na terra, nesse grãozinho de areia, Ele escolheu um grãozinho de areia menor ainda, que sou eu e você, para reinar através do homem. Através daquele bonequinho de barro que é você, que sou eu e que somos nós. Irmãos, então nós vamos passar pelo primeiro personagem. O primeiro personagem é Adão. Adão, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Por isso que o Beto falou que você é um ser especial, um ser único. Você é o único ser criado à imagem de Deus. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa terra era para ser sujeita ao homem. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, através da árvore da vida, Deus queria reinar através do homem. Se o homem comesse da árvore da vida, esse Deus maravilhoso entraria para dentro do homem e ele estaria ali reinando, Deus reinando através do homem. Né? Mas nós sabemos toda a história, o homem caiu, Adão comeu da árvore errada, nós caímos com Adão, né? Então o homem não pôde mais receber a vida de Deus para dentro dele. A criação, a principal criação do homem havia sido corrompida, havia sido estragada. Nós recebemos um gen que ele não é nosso. É um gen clandestino, um gen de Satanás. A vida da alma entrou para dentro do homem. A morte e a natureza satânica entrou para dentro do homem. Então o homem não poderia mais receber da árvore da vida, porque senão o homem seria eterno como Deus e corrompido. Senhor Jesus. Então o homem foi expulso do Jardim do Éden, né? E ali ele passou a viver, né, de acordo com o seu esforço próprio. Aí nós vamos passar pelo segundo personagem, que está em Gênesis 10, versículos de 8 a 10. Cuxi, um dos descendentes de Caim, o qual, né, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino de Nimrod foi Babel. A Babilônia começou, né, com Nimrod. Nimrod era um homem poderoso. Esse versículo aqui poderia ser até lido assim, seguinte: Nimrod, um poderoso advogado. Nimrod, um poderoso empresário. Irmãos, nós estamos vivendo algum nesse mundo agora diferente da época de Nimrod? Será que o homem, ele procura exaltar o nome do Senhor, como nós exaltamos nessa manhã? Como nós dissemos que Jesus é o nosso Senhor, é o nome que tem que ser exaltado acima de todo nome? Não. O que que o mundo procura exaltar hoje? O nome do homem. Não há a lógica para as coisas de Deus. A lógica do homem é se esforçar para ser um grande homem perante os outros homens. Não é verdade? Como Esdras mesmo compartilhou aqui, o irmão não está aqui, e nem é função nossa estar exaltando o nome do irmão, né? Mas o Esdras, irmãos, ele é um cientista, como ele próprio disse, ele trabalhou na indústria aeroespacial, a NASA. Ele era responsável por supercomputadores que sondam esse universo. Irmãos, o que será que esse irmão viu para abandonar tudo? O irmão abandonou tudo. Ele poderia ser um grande homem perante os homens, mas não, ele é um servo de Deus. Como todos nós devemos querer ser servos de Deus. Ó, Senhor Jesus. Então nós sabemos ali, né? O capítulo 11, a partir do versículo 4, olha só o que, que o homem, esse aqui é o reino do homem. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem queria ser célebre. O nome do homem queria ser, estar acima, no topo daquela torre. Como nós sabemos o orgulhoso Satanás quis também, ser semelhante ao Altíssimo. Então esse sentimento do homem aqui já é um sentimento satânico. O sentimento de estar querendo se exaltar. Ó, Senhor Jesus, nós sabemos o destino, Babel, Deus desceu para ver a torre que o homem estava fazendo. Havia uma só linguagem naquela época. Deus então confundiu a linguagem do homem. Eles não se entenderam mais e a torre não pôde mais ser edificada. Irmãos, na nossa vida cotidiana, nós não podemos estar querendo levantar uma torre para tornar célebre o nosso nome. Amém. Nós temos que estar invocando o nome do Senhor diariamente, estar exaltando o nome do Senhor, do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse reino dos homens foram os primeiros 2000 anos. Aqui há uma coisa que foi colocada pelo irmão Diamante aqui, o diamante da Bíblia, né? E o diamante, irmãos, ele é formado sobre altíssima pressão e altíssima temperatura. Isso é um detalhe que eu esqueci de falar para os irmãos. Carvão mineral. Por isso que o diamante, ele é encontrado apenas em regiões vulcânicas. Por que que a África tem tanto diamante? Porque a África, ela é lotada de vulcão. Então ali, perto do magma, existe grande temperatura e altíssima pressão. Então, aquele carvão mineral preto se torna uma pedra preciosa, o diamante. Irmãos, é isso que nós temos que estar. Na vida da igreja, nós somos colocados para que o Senhor aumente a temperatura e aumente a pressão. Mas não para nós sofrermos, para nós nos tornarmos pedras preciosas para a edificação da casa de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, nessa época aqui, o homem não invocava o nome do Senhor. O que começou lá em Enos, dali se começou a invocar o nome do Senhor, havia sido perdido. O homem não invocava o nome do Senhor nessa época. O homem estava alheio a Deus. Por isso que quando nós não invocamos o nome do Senhor, nós corremos o risco de estar alheios ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, nós temos que ter nossos dias contados perante o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então aqui passou esses primeiros 2000 anos. Agora nós vamos entrar no terceiro personagem. Né? Nós vimos em Rode. Agora nós vamos ver Abraão. Deus chama Abraão. Senhor Jesus. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da sua casa, de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O Senhor Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então nós sabemos, ali Abraão começou, né? O Senhor fez essa promessa. E uma das principais coisas que Abraão fazia, ele invocava o nome do Senhor. Ele se avistava com Deus e Deus falava com ele. Ó, Senhor Jesus. E a promessa de Deus a Abraão se tornou viva, né? Quando surge Jacó, o nosso quarto personagem. Quarto personagem, Jacó, né? Que se tornou Israel, uma nação. Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ali no Val de Jaboque, né? Jacó se avistou com Deus. Deus estava na forma de homem. Houve uma luta. E Jacó prevaleceu. Amém. E ali o Senhor, a partir de Jacó, ele chama uma nação. A nação de Israel. Formou essa nação. Né? Ó, Senhor Jesus. A intenção de Deus era que o seu reino surgisse na terra através da nação de Israel. Irmãos, ele queria um reino. Então, em Êxodo, quando Moisés tinha retirado já o povo, que havia ficado cativo 400 anos no Egito, né? Moisés liberta o povo. Em Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6, o que que Deus fala? Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Assim, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, o povo de Israel viu coisas inimagináveis. Se nós começarmos a imaginar o que o povo de Israel viu nessa peregrinação de 40 anos no deserto, a sua mente vai ficar maluca. Você pensar num mar se abrindo, você pensar numa coluna de nuvem tampando o sol para você não tomar sol, você pensar numa rocha caminhando do teu lado, uma rocha que andava. Você pensar numa coluna de fogo que iluminava a noite. Não havia noite porque havia uma coluna de fogo. Irmãos, não é melhor nem pensar, não é verdade? Senhor Jesus. E mesmo assim, irmãos, o povo não foi de acordo. Nós sabemos. Apenas dois entraram na terra prometida. Caleb e Josué. Mulheres e crianças. O resto dos homens pereceram no deserto. Irmãos, então não queira ver, como o Beto falou. Não queira ver fogo descendo do céu. Não queira ver coisas extraordinárias. O Espírito age dentro de você sem você perceber. O que nós temos que ter é a vontade, é o querer. Como Paulo falou, eu quero desse Espírito. Eu quero receber da vida do Senhor. Não vão acontecer terremotos. Não vão, irmão. Não vai pegar fogo do teu lado quando você estiver andando. Deus não precisa disso. O Senhor é um cavalheiro. Amém. O Espírito está agindo hoje dentro de você. Amém. O Espírito agiu no teu espírito hoje. Amém. Pode crer que a sua alma recebeu mais do Senhor nessa manhã. Amém. E se todo dia você tiver essa experiência de se avistar com o Senhor, de invocar o santo nome dele, de engrandecer o nome dele, parte das suas células, como João fala, vão ser trocadas. Amém. De células satânicas para células de Deus. Amém. Porque nós somos filhos de Deus. Amém. Irmãos, nós temos que ter essa certeza. E essa certeza você só vai ter mediante a fé. A fé é crer nas coisas que nós não vimos. Amém. Você viu o Senhor ser crucificado? Eu não vi. Mas eu creio. Eu creio que o Senhor foi crucificado no meu lugar, no teu lugar. E eu creio que o pecado e Satanás foram derrotados pelo Senhor Jesus na cruz. Ó, Senhor Jesus. Para não nos estender muito, irmãos, nós vimos então, o reino de Israel falhou. O reino de Israel não pôde trazer o reino de Deus para a terra. Então, nós somos chamados. Amém. Nós não somos, não éramos povos de Deus. Se nós estivéssemos lá andando, nós éramos peregrinos. Nós éramos estrangeiros. Mas o Evangelho chegou até nós. Amém. Aleluia. Aleluia! Foi aberta uma porta lateral, irmãos. E nós entramos. Amém. Os gentios foram chamados. Ó, Senhor Jesus. Nós chegamos numa era chamada a era da igreja. Nós estamos na era da igreja. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele derramou água, sangue e água. O Senhor Jesus não veio instaurar uma nova religião. O Senhor Jesus veio trazer o seu reino e veio chamar você e eu para a igreja. O Senhor veio chamar-nos para dentro do seu corpo. Amém. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Amém. Não somos só nós aqui. Nós sabemos disso. Já falamos várias vezes. Nessa cidade nós não temos ideia de quantos irmãos estão reunidos nesse exato momento para dentro do nome do Senhor Jesus. Amém. Para dentro da igreja. Amém. E para a vinda do Senhor Jesus, houve um precursor. Esse precursor se chamava João Batista. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Arrependei-vos, irmãos. Mudança de mente. Senhor Jesus, a única pregação. João Batista era um sacerdote. João Batista não se vestia como um sacerdote. João Batista se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Ele era um sacerdote. No entanto, ele era diferente. Ele pregava no deserto. E ele estava ali aplainando as veredas. Porque estava para chegar o rei do reino dos céus. Amém. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! Amém. Porque chegamos ao sexto personagem. Jesus Cristo! Amém. Aleluia! Amém. Jesus Cristo, o Rei do Reino dos Céus. Amém. Jesus Cristo chegou, foi batizado por João Batista. O Espírito Santo desceu como pomba. Jesus Cristo pregava. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17. O que que Jesus Cristo pregava, irmãos? Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diferente, irmãos. Arrependei-vos, irmãos. Mudança de mente. Mente posta no Espírito. Porque a nossa mente posta na carne dá para a morte. A mente posta no Espírito dá para a vida e paz. Sabe, irmãos? Nós sabemos. Ele pregava a mesma coisa. O mais humilde dos homens. Era Deus. Mas não usou como usurpação ser igual ao próprio Deus. Antes foi o mais humilde. Aprendeu a ter obediência pelas coisas que sofreu. Sofreu muito, nós sabemos. Nós não temos ideia do quanto o Senhor Jesus sofreu. Por mais que você possa tentar imaginar no seu, na sua mente, você não vai chegar. No tanto que o Senhor Jesus sofreu para cumprir a obra do Pai. Ele foi um homem de oração. Ele orou. Nós também temos que ser homens de oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que nós reinássemos com Ele. A vontade continua, irmãos. Porque Ele não ficou na sua morte, né? Ele se tornou esse Espírito que dá vida. Todos os requisitos para você reinar com Cristo, para mim reinar, estão dentro de mim e de você. Estão dentro do nosso espírito. Não é por nosso esforço, não é porque eu vou fazer coisas para Deus, mas é porque eu vou depender dessa vida incriada, desse Deus estupendo, maravilhoso, glorioso, que está dentro de mim, dentro de você. Amém. E essa vida vai fazer com que nós cresçamos. O sétimo personagem, irmãos, é Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem dos principais ali, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite, irmãos, ele não queria ser visto. Ele foi falar com o Senhor Jesus de noite. De noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Olha o diálogo, irmãos. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, irmãos. Mudança de mente de novo. Ó, Senhor Jesus, não é só nós termos recebido o Espírito para dentro de nós. Essa vida, ela quer crescer. Nós vimos ontem. Não adianta nós sermos filhos de Deus, tequinon. Não adianta nós sermos filhos de Deus pequeninos. Deus quer nos tornar filhos maduros. Amém. Filhos ruiós, que possam herdar o reino do Senhor. Amém. Irmãos, que personagem você quer ser na história de Deus? Eu quero ser um personagem vencedor. Amém. Eu quero ser um personagem que, quando o reino do Senhor vier para a terra, o único lugar que ele ainda não reina, eu seja esse personagem vencedor. E na terra, Deus deixou na nossa mão trazer o reino do Senhor de volta para a terra. Porque Deus não prega e nós não salvamos. Deus não pode pregar, mas a sua boca, a minha boca, pode pregar tanto o evangelho da graça como o evangelho do reino, que vai trazer o reino do Senhor para a terra. Isso é inevitável, isso é a palavra de Deus. Amém. Deus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar. Amém. O que tem que estar no nosso coração é onde nós vamos estar quando o Senhor voltar. Eu quero ser um vencedor. Vamos todos proclamar, irmãos. Eu quero ser um vencedor. Aleluia. Jesus é o Senhor. A vida da igreja é o ambiente propício, irmãos. Nós somos colocados na vida da igreja, que é um viver saudável, para que nós possamos crescer e amadurecer. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.